A história caribenha como um todo é fascinante e a trajetória particular que o Haiti ocupa nela é ainda mais espantosa pelas razões que você acabou de colocar. O Haiti era uma colônia que liderava a produção mundial de café, a produção mundial de açúcar, em 1790, e num espaço de conflitos revolucionários relativamente longo, eu diria que, num certo ponto de vista, até mais longo que conflitos revolucionários na própria França, entre 1791 e 1804, a ilha foi transformada completamente por causa da revolta de escravos a que você se referiu e que desaguou na fundação do primeiro Estado latino-americano e de um primeiro Estado resultante de uma revolta escrava. O Haiti, portanto, é, na minha opinião, um ponto de confluência entre o mundo que acabava, o mundo da escravidão e do colonialismo europeu do século XVII, XVIII, e o início de um mundo novo, o mundo dos estados nacionais. É, nesse sentido, o Haiti tem que ser uma espécie de exemplo para todos os povos que ousem grandes transformações num curto espaço de tempo.
A Revolução de 1791 para 1803 marcou 12 anos com a morte de pelo menos uma centena de milhares de pessoas. Veio depois a eliminação da escravatura e a primeira república governada por um descendente africano. Para ultrapassar as feridas do conflito, acha que o Haiti teve uma transição pacífica neste aspecto?
A Revolução teve todos os aspectos horrorosos, guerras, sentimentos como raiva e intolerância podem provocar. O Haiti, antes de receber esse nome, era sendo a colônia francesa de Saint-Domingue, tinha uma população de mais ou menos 465 mil homens escravizados e mais ou menos uns 60 mil homens livres ou libertos. Nesse quadro de cerca de 510, 520 mil pessoas, a morte de 100 mil ou algo mais do que isso atinge proporções catastróficas, como você bem pode imaginar. O Haiti, ele teve uma transição que foi difícil em diversos aspectos, eu diria, porque, afinal de contas, além dos conflitos sociais internos ao próprio país, ele enfrentou obstáculos de natureza externa, né? Fosse no mercado mundial ou fosse na política diplomática de outros países naquele contexto do século XIX. Agora, o Haiti, ele, apesar de todos esses problemas, ele conseguiu, passando por algumas constituições, estabelecer alguns princípios que eu acho notáveis. Uma das constituições do Haiti, por exemplo, de 1816, dizia que qualquer negro que chegasse a colônia, quer dizer, ao país, então, se tornaria um cidadão. Esse artigo, é o artigo 44, se eu não me engano, da Constituição haitiana de 1816, possui um caráter revolucionário que escapa a nós, que somos, enfim, pessoas do século XXI. Quando esse artigo diz que qualquer negro que para lá fosse se tornaria um cidadão, na verdade, está dando, inclusive, liberdade a qualquer escravo de outra colônia europeia ou de outro país americano, que ainda tolerassem a escravidão, receberia liberdade mudando-se para lá. É um conceito jurídico baseado numa igualdade universal que ainda não tinha se tornado moeda corrente no início do século XIX. Então, apesar de todas as dificuldades internas e externas, o Haiti conseguiu feitos memoráveis. Se esses feitos memoráveis levaram a uma ordem social interna pacífica e com uma boa redistribuição dos recursos materiais entre as pessoas, isso nem sempre acontece, mas certamente não se deve à ausência de grandes conquistas como essa que eu acabei de mencionar.
Várias colônias viram convergir os seus interesses, né? Então, Santo Domingo, que era a colônia francesa. Após a sua partida, a nação tentou se erguer e o Haiti é hoje o ponto de desafios que é. Que lições é que ficaram desta revolução?
Essa é uma pergunta importante. Acho que uma lição que a gente aprende, não diretamente do Haiti, mas do modo como o Haiti foi tratado, é que a sua trajetória não pode ser esquecida, nem entre os especialistas, nem entre as pessoas que não são da área da história ou da economia. Porque, afinal de contas, antes da Revolução Francesa, as colônias caribenhas da França davam um terço dos produtos que a França exportava por ano, e o Haiti era o principal fornecedor. Depois da Revolução Francesa, e depois de todas as... Quer dizer, Saint-Domingue era o principal fornecedor. Depois da Revolução Francesa e depois da independência do Saint-Domingue, sob o nome de Haiti, o povo haitiano passou a mostrar para outras potências da época um exemplo de luta sem trégua contra a escravidão, um exemplo de luta sem trégua contra o colonialismo e um exemplo de luta sem trégua contra a opressão racial. Esquecer a trajetória haitiana, como já fizeram alguns historiadores especializados no estabelecimento das democracias no começo do século XIX, ou alguns historiadores especializados na Revolução Francesa, é certamente uma injustiça e expressa também uma perda de oportunidade de admirar a trajetória que o país mostrou, apesar de todas as dificuldades que lhe foram colocadas.
Com o fim do colonialismo, em 1804, o conflito social haitiano, que foi cultivado na época da escravatura, continuou a afetar a população. Olhando para frente, portanto, podemos ver ainda transições difíceis deste género.
Sem dúvida alguma. Todo povo, todo homem que é submetido à escravização, ele passa a ter uma relação conflituosa com a noção de trabalho. Afinal de contas, a escravidão é a forma mais manifesta, mais evidente, de exploração cruel do trabalho. Uma vez escravizado, aquele homem sempre terá uma relação conflituosa toda vez que for submetido a uma situação de exploração do trabalho. E isso é um núcleo de vivência pessoal que gera sempre resistência e conflito. Afora isso, as pessoas que não foram escravizadas olham com preconceito para aquelas que foram escravizadas e colocam, ironicamente às vezes, nas costas das pessoas que foram escravizadas a responsabilidade pelos problemas contemporâneos, o que é uma grande inversão de valores. Se o Haiti não tivesse esse tipo de problema, se o Brasil não tivesse esse tipo de problema, se os Estados Unidos e a Jamaica não tivessem esse tipo de problema, aí sim é que seria realmente surpreendente, porque não faria sentido.
O historiador Tamís Paron tem algo a dizer neste momento em que as Nações Unidas pretendem que o mundo não se esqueça do passado da escravatura que teve.
Para que não nos esqueçamos do que a escravidão significou, nós precisamos olhar para o que ela foi em todas as suas dimensões. A escravidão dos séculos 17, 18, 19 foi uma escravidão que ajudou a construir o mundo moderno da forma mais negativa possível, desvalorizando o homem, destruindo a natureza e estabelecendo hierarquias sociais insuperáveis que geram conflitos por gerações. Então, eu acho que atualmente, em que essas questões são colocadas a todo instante, eu acho que a gente, olhando para a escravidão, consegue entender bem os dilemas do mundo contemporâneo e talvez nós consigamos encontrar uma saída satisfatória para superá-los.
Tamís Paron, historiador e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, muito obrigado por esta conversa com a Rádio das Nações Unidas aqui em Nova York.
Eu é que agradeço a vocês a oportunidade de conversar com vocês.